Bom dia a todos. Quem fala com vocês hoje é Laís Benvenu. Eu sou nutricionista, especialista em clínica estética e vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre hábitos de vida saudáveis. O básico é básico, mas ele funciona. Atualmente, a gente vem tendo uma enxurrada de informações oferecidas pelas mídias sociais, né? Sobre produtos milagrosos, dietas milagrosas, protocolos. Mas a gente se ilude quando a gente olha para soluções muito rápidas e muitas vezes muito caras, né? Porque a solução da mudança de hábito, ela é lenta. E a gente tem que entender que a gente deve ter este nível de paciência. Às vezes a gente quer muito rápido um resultado e ele vem, mas ele não dura, né? Então, quando a gente cria hábitos mais saudáveis, melhores, a gente vai observando as mudanças aos poucos, mas o importante é que tu muda o teu hábito. Então, isso é algo que eu quero propor para todos que me ouçam, que estão me ouvindo hoje, né? Me ouvem hoje. Que a gente pense um pouquinho assim, né? Todo mundo tem noção um pouquinho do que é saudável e do que não é saudável, né? Claro, a quantidade varia para cada pessoa, o nível de energia que a pessoa gasta no seu dia a dia, né? Vai fazer com que a quantidade de comida seja maior ou menor para o organismo. O número de vezes que a gente consome refeições por dia mantém o nosso metabolismo mais ativo. Então, assim, o que, que eu tenho que dizer para vocês? Vamos começar pelo básico. Muitas pessoas me dizem que tem muita dificuldade de fazer uma refeição pela manhã. Se você acorda muito cedo e tem possibilidade de comer um pouquinho mais tarde, por exemplo, eu acordo às 6, posso comer às 8? Pode, não tem problema. Agora, se você tem uma dificuldade muito grande e tem que comer rapidinho, tá? Porque tem que ir para o trabalho, a ideia é que a gente comece aos poucos, assim, com algo que a gente pense que seja mais fácil da gente comer. Existem cafés da manhã excelentes. O ideal de café da manhã é algo, assim, bem completo, é algo bem nutritivo, fruta, laticínios, ovos, cereais. Mas até nós chegar nessa escala desses alimentos numa refeição só, a gente pode começar por coisas bem básicas, para acostumar o nosso estômago com alguma coisa de manhã. Mas precisa dessa refeição? Olha, na minha prática, eu observo que pessoas que comem mal de manhã, e às vezes na sequência do almoço, elas acabam tendo uma alimentação muito irregular na parte da janta, entendeu? Geralmente, o que acontece? Elas comem demais da noite, ou beliscam toda hora, não estão nunca satisfeitas. Então, se a gente começar por algum desjejum ou café da manhã, né? Depois a gente for para uma refeição do almoço, um lanche na parte da tarde, à noite, com certeza, a gente vai ser mais disciplinado, porque é verdade que a gente tem que comer menos à noite. À noite, o nosso metabolismo está mais devagar, ele está patinando. Então, o que, que acontece? A gente precisa entender que na parte da noite deve ser a nossa menor refeição. Muito bem. Então, continuando a história, café da manhã, ok, precisamos, tentaremos. Próxima etapa, aumentar a frequência de refeições. É. Comer, às vezes, se o café da manhã foi muito cedo, antes das 8, é quase que obrigatório comer um lanche em torno de 9h30. Se o café da manhã foi 8h30, não há necessidade de comer nada até o almoço. Na parte da tarde, a gente precisa, então, fazer pelo menos um lanche. Um lanche em torno das 4 horas, ou se a nossa jornada é muito longa, ou a gente janta 8h30, o ideal é que a gente coma algo em torno das 3 horas e mais alguma coisa no final da tarde, para que a gente possa chegar lá no horário da nossa janta mais leve. Mas também é importante lembrar que a gente não jante muito tarde, ou que pelo menos a gente tenha umas 2 ou 3 horas de digestão depois da última refeição. Então isso é bem importante, tá? Eventualmente a gente fala em ceia, que é uma refeição que se come antes de dormir, ou melhor, alguns minutos antes de dormir. Mas aí geralmente a gente come algo bem levinho, como uma fruta, um copo de leite, um iogurte, algo que não vai pesar muito na nossa metabolismo durante a noite, ok? Em sequência, a gente tem que pensar assim, dentre todos os alimentos que existem no mundo, quais são os mais indicados para qualquer ser humano? Os alimentos que são de verdade, eu diria. Os in natura, os naturais, os grãos, as frutas, as verduras, as carnes em quantidades moderadas e pobres em gordura, os ovos, tudo que a gente acha na natureza que não seja processado. Como é que a gente, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o leite não é um produto processado, a menos que depois que ele passa pela industrialização. Mas ele ainda continua sendo não processado, porque ele ainda é leite, né? O queijo, ele já é um produto processado, porque ele passou por um processo bem maior de fabricação. Mas existem, e na escala geral, são os piores, né? São aqueles ultra processados. São aqueles que a gente nem pode chamar de alimento, quase, né? Tu olha a forma original deles e a forma com que eles ficaram no final é bastante diferente. Então, por exemplo, biscoito de pacote, salgadinho, bala, essas coisas a gente considera alimentos ultraprocessados, miojo, salsicha, aqueles empanados de frango, são alimentos que a gente sempre sugere que o nosso paciente evite muito, né? Eventualmente alguma coisa a gente consome, mas que seja algo evitado, que a nossa dieta seja a base de comida de verdade, de arroz e feijão, de macarrão, de frango, de salada, de gado, de ovo. Então, nós temos que ter essa ênfase na nossa alimentação. Aí, depois dessa etapa de frequência de refeições e escolha de bons alimentos, a gente tem que lembrar de como nós vamos produzir esses alimentos. Por exemplo, eu tenho uma batata para cozinhar, um produto natural, né? Mas como é que eu vou processar? Como é que eu vou cozinhar essa batata? Eu vou cozinhar na água, eu vou assar ou eu vou fritar? Então, assim, alguns processos de cozimento, eles adicionam muita gordura àquele alimento. E algumas pessoas adicionam muitos temperos industrializados aos alimentos. Então, a gente tem que ter clareza de que essas coisas precisam sair, porque também são ruins para a saúde. Além do sal, né, em excesso. Então, a intenção é que a gente cozinhe cortes mais magros de carne, sem pele, e que a gente use pouca gordura. As pessoas me perguntam, Nutri, a gente deve usar manteiga, banha, óleo, azeite? A minha resposta é sempre a mesma, pouco. Né? Gorduras são gorduras. Nas saladas, o indicado é o azeite de oliva. Mas na parte de cozimento, a gente pode usar gorduras assim, de vários tipos, mas sempre muito pouco. E, se necessário, sal também, na dose certa. E usar muito tempero muito tempero natural, não industrializado. Por fim, as quantidades, né, gente? De nada adianta a gente seguir todas as etapas do processo de ser uma pessoa saudável com a nossa alimentação, ter hábitos saudáveis e a gente comer demais. A intenção é que a gente coma até que é quase saindo da mesa ainda com vontade de comer mais um pouquinho. Que a gente nunca saia cheio. Porque o nosso sinal de saciedade, ele leva um pouco de tempo para acontecer. Então, às vezes, quando a gente sente a saciedade, a gente já está estufado. Então, a gente tem que saber que tem que comer devagar, mastigar, para que a saciedade chegue logo, certo? Claro, né? Cada um é um. Pessoas com problemas de saúde em geral, a gente tem que tratar coisas mais específicas, né? Mas, por isso que não vale para todos, né? A gente tem que ser um adulto saudável, é assim que se mantém. Mas se eu tiver colesterol ou diabetes, enfim, como é que eu lido com isso? Então aí tem que procurar alguém para ajudar. Mas, a princípio, só de começar a trocar os hábitos ruins por melhores já ajuda bastante. Certo, pessoal? Agradeço muito a atenção de todos. Tenham todos um bom dia.